A internet, muitos consideram que é uma terra de ninguém, que se pode fazer tudo o que se quer, mas em um ano de eleição, e essa discussão desde o ano passado está em destaque nos meios de comunicação, se transformou em alvo de debate por causa da campanha política. Nós já estamos com as propagandas políticas liberadas. A internet é um espaço que muitos candidatos vão utilizar. O que pode e não pode ser feito na internet? Sobre este tema eu converso com o advogado Leonardo Pacheco. Ele é atuante especialista na área de direito relacionado à internet. Doutor Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, a internet, este ano e daqui para frente, deste mês para frente, vai ser muito utilizada. Na internet tem quem vai lá se divulgar como candidato e tem outros que vão ficar de olho em quem está se divulgando e o que está se falando de quem. Nesse clima, o que a internet pode e não pode ser feito? Existe como se fiscalizar a internet no ano de eleição?
Existe, e essa fiscalização está sendo feita também, né? Há uma regulamentação sobre a campanha eleitoral na internet e há também uma, na Constituição, como todo mundo sabe, que há a liberdade da manifestação do pensamento. E hoje a gente se depara sempre com esse o embate, até que ponto é manifestação de pensamento, até que ponto é propaganda eleitoral. E com esse dilema entre a manifestação de pensamento e a propaganda eleitoral, nós estamos nos deparando com situações em que o Poder Judiciário está tendo que decidir o que é cada um, está tendo que definir qual é o alcance de cada um. Está sendo uma campanha muito interessante, pois, ao contrário da última eleição, as redes sociais, neste ano, está tendo um destaque bem maior. Eu confesso que eu estou bem empolgado com isso, né, e acompanhando.
Nessa discussão das redes sociais, por exemplo, claro que as redes sociais transformaram para alguns políticos num bom instrumento de contato com os seus eleitores, com o cidadão, inclusive como um campo de discussão. Agora, quando se utiliza essa rede social, a página pessoal, como instrumento de propaganda, como é que se fiscaliza? Até que ponto é propaganda? Até que ponto é o direito do próprio político em ter uma página pessoal para ter contato com seu eleitor?
Olha, Gilson, eu entendo que a melhor forma de fiscalização é até interessante, que não há necessidade nem de se ter fiscal. Porque a própria fiscalização são os candidatos opositores. O próprio uma coligação adversária, tudo mais, ela vai estar de olho em todos os passos do candidato para ver se ele vai estar pisando em falso ou não. Então, na internet, tem vários pontos que, no regulamento, no código eleitoral e tudo mais, tem vários pontos que a lei proíbe certas condutas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, é proibido, pouca gente sabe, é proibido que você faça campanha eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas. Isso daí é algo que pouca gente tem noção disso daí. Por exemplo, eu tenho uma conta numa rede social de uma empresa minha, do meu comércio, e estou apoiando o candidato tal. Eu publico a imagem daquele candidato. E essa conduta é proibida pela lei e pode causar uma punição ao candidato e a quem publica essa propaganda irregular.
Agora, os meios de comunicação, por exemplo, todos os meios de comunicação, é o caso, por exemplo, da CBN, de uma série de outros meios de comunicação, tem internet, tem sua página na internet. Aí você tem uma fiscalização maior ainda como meio de comunicação por esse controle, que você tem que falar da política, vai ter que falar do político, agora tem que tomar cuidado porque pode ser enquadrado como campanha ou não.
Sim, sim. Nessa semana, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, ela publicou uma cartilha com orientações para os associados, determinando, orientando umas condutas de como as empresas de jornalismo, de mídia, né, como elas devem se portar em relação às eleições deste ano. E um debate interessantíssimo, uma dúvida que eu tive aqui, é o seguinte: como que fica a questão dos blogs? Que nós temos no Brasil, no mundo inteiro, vários blogs que adotam a postura jornalística. São muitos deles até escritos por jornalistas, eles adotam uma postura jornalística, porém, como que fica a postura deles em relação às eleições, sendo que a própria legislação eleitoral proíbe que empresas jornalísticas e tudo mais, que elas façam a campanha eleitoral.
É porque o blog é a pessoa, quando é um jornalista, por exemplo, ele é a pessoa física ou a pessoa jurídica?
Não sabemos, não sabemos. Ele está fazendo jornalismo ali dentro.
Certo. Mas o blog é dele.
Ninguém pergunta quando entra o blog, ninguém pergunta qual é. Peraí, é CNPJ ou CPF? Entendeu? Aí a orientação até mesmo da Associação Nacional de Jornais é sobre a conduta.
Certo. Porque quando você pensa assim, ó, é proibido qualquer tipo de propaganda em um site de pessoa jurídica. Certo? Aí você tem hoje nas páginas pessoais um monte de pessoas físicas. Algumas dessas pessoas, se é que fisicamente existem, né? Algumas delas são fictícias. Aí você tem uma dificuldade de controlar também, porque você tem uma dificuldade de definir quem é aquele que está infringindo a lei.
É. A lei determina, a lei, ela permite a propaganda eleitoral na internet, vou falar especificamente dessa forma, por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, ou, aí que vem a resposta da nossa pergunta, de iniciativa de qualquer pessoa natural. Qualquer pessoa natural, qualquer pessoa que criar uma página, um blog falando sobre candidato. Hoje nós temos a militância, nós chamamos de a militância 2.0, né? Há uma verdadeira guerra de militância entre partidos opostos na internet para ver quem tem mais citação no Google do que o outro, quem tem mais citação no Twitter do que o outro. Vários utilizam alguns mecanismos de scripts, de outras coisas, mas essa conduta a própria lei já determina que é permitida. Agora eu te digo, o que, que é proibido?
Isso, essa é uma boa questão.
Essa é a boa questão. O que é proibido, por exemplo, a veiculação, como já foi dito, ainda que de graça, de propaganda por sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. E órgãos oficiais, isso todo mundo já sabe, é proibido também. E quando há essa violação, pode ter uma multa de 5 mil a 30 mil reais.
Salgada,
é uma multa alta, né?
Dependendo se for uma pessoa física, extremamente salgada, ainda mais se não há intenção da propaganda.
Exatamente.
Agora, uma pergunta, você porque ela tem um cidadão chamado João da Silva, e o João da Silva monta um blog. Aí o João da Silva é simpatizante de um determinado partido e de um determinado candidato. E o João da Silva começa a postar agora, em julho, vou indo até outubro, fazendo uma série de defesas do seu candidato. E ao mesmo tempo, nessas defesas, nas entrelinhas, criticando outros candidatos também. O João da Silva está normal, ele está praticando sua liberdade dentro da internet.
Ele está praticando, ele não seria punido. Por exemplo, vou te dar um exemplo que vai se tornar mais claro. Se o João da Silva resolve colocar uma mensagem na internet, uma imagem com um texto, atribuindo um fato falso ao candidato, além daqueles crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, tudo mais, que ele vai responder também, uma vez ele identificado, você identificou, olha, partiu do João da Silva, ele fez essa calúnia contra o candidato tal, ele vai ser processado, identificado e espera-se que punido, né? Condenado. Além disso, o Código Eleitoral, ele diz que sem prejuízo a essas punições já criminais e tudo mais cabíveis, vai ser punido com a multa, no mesmo valor de 5 mil a 30 mil reais, quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente a sua autoria a terceiros, inclusive a candidato, a partido, a coligação. Então, além da parte criminal que já temos na legislação de hoje, o Código Eleitoral prevê uma situação específica, uma punição específica para os crimes eleitorais.
Então, nós podemos dizer que nesta eleição se inaugura o controle mais rígido e mais claro da internet enquanto instrumento político.
Exatamente. Podemos dizer sim, Gilson.
Porque nós não tivemos isso há 2 anos atrás.
Mesmo até, nós não tivemos por conta da novidade. Hoje nós temos assim, nas redes sociais, na internet, voltados para a eleição, até hoje já se fala da campanha do Barack Obama, que foi a campanha que teve muito, muita repercussão, porque ele foi o primeiro, e ele foi o primeiro mesmo, o primeiro candidato a utilizar redes sociais de uma forma efetiva.
E aí, a Marina Silva, por exemplo, há 2 anos atrás, também se destacou nesse sentido, enquanto como candidata a presidente.
Sim, ela também utilizou, os próprios partidos hoje utilizam as campanhas, mas já deixou de ser a novidade. Tá, mas agora... já deixou de ter um impacto que o Barack Obama teve. Só que você, a gente tem que lembrar uma coisa. O Barack Obama está tentando já o seu segundo mandato. Isso daqui já tem 4 anos. 4 anos em relação à internet é muita coisa.
Já deu para baixar a poeira, saber o que pode e não pode, criar regras mais definidas.
Mais definidas. Eu ainda brinco, já deve ter estourado nesses 4 anos umas 2 ou 3 bolhas da internet que a gente fala, né?
Uhum. Senhor Leonardo Pacheco, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gil, só agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês.
Conversei com um advogado que é atuante, especialista na área de direito relacionado à internet. Conversei com o Leonardo Pacheco. Falamos sobre a utilização da internet no ano político. Ele considera que agora, depois de 4 anos, já faz muito tempo, já tem se utilizado bastante a internet por partidos políticos, pelos cidadãos. Já é possível criar regras, definir o que pode e não pode ser feito. Ainda há muito que vai ter que ser regulamentado, mas esta é uma eleição que inaugura aí um controle mais eficiente por parte da justiça em relação à internet, principalmente a justiça eleitoral.